As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
O PSD de Tomar classifica de habitação social encapotada e não a construção de equipamento, aquilo que está a ser construído em terrenos vizinhos do acuartelamento da Guarda Nacional Republicana. Em causa, como referiu a vereadora Célia Boné, na recente reunião do Executivo Camarário de Tomar, pode estar o incumprimento do Plano Diretor Municipal de Tomar, que prevê para o local apenas a edificação de equipamentos.
E existem alguns documentos que regem o território do concelho que nós também costumamos ler. Aquilo que podemos dizer é que naquele local o PDM tem previsto apenas a construção de equipamento e não é permitida a construção de habitação. Segundo nos esclareceu e muito detalhadamente, o que está ali a construir é apenas e só habitação social. Veremos depois quais são as consequências desta obra. Costumamos alertar antecipadamente antes dos problemas surgirem. É isso que nos cabe aqui fazer. Não nos disse quanto tempo, se o regulamento prevê quanto tempo é que as pessoas ficam naquele equipamento. O que se sabe, de facto, é que aquilo é casas para que as famílias passem a viver naquela zona. Portanto, não é um equipamento, é habitação social encapotada para que vá de encontro àquilo que é exigido pelo PDM. Por outro lado, também queria lhe responder à questão de que estão a fazer alguma coisa ao contrário do que os outros fizeram. É óbvio que durante 5 anos alguma coisa teriam que fazer. Não podiam estar sentados à espera que passasse o mandato. Portanto, é óbvio que todos nós esperávamos, e eu particularmente tinha grande esperança que, de facto, aquela situação fosse resolvida, mas resolvida de forma que não ofendesse, entre aspas, outra zona de Tomar, outra entrada de Tomar, onde se quer uma zona nobre, ou seja, todas as zonas devem ser requalificadas e, portanto, deve haver algum cuidado com o tipo de habitação que se coloca em algumas entradas de Tomar.
Como é revelou aqui a seu tempo, as obras que já decorrem vão resultar na construção de 5 habitações e um equipamento de apoio social para a instalação de 25 pessoas. A propósito do assunto e na resposta, o vice-presidente da Câmara de Tomar, o vereador Hugo Cristóvão, referia que o que está efetivamente definido desde o início deste projeto é um equipamento.
No mandato anterior, o plano pormenor que previa, foi aliás aqui votado em reunião de Câmara, portanto, e foi articulado com a então REFER, hoje Infraestruturas de Portugal, portanto, o próprio plano pormenor definia a construção de habitação, de várias dezenas de fogos naquele local, caiu. Aliás, havia um projeto de passar a estação lá mais profundo, precisamente para a zona da rotunda de São Lourenço, aliás, São Lourenço não, do Padrão, e, portanto, tudo isso caiu, já foi revogado. E volto a dizer, portanto, sobre... Eu sei essa história do PDM, a gente também sabe, há muito tempo, quem é que movimenta isto e aquilo e coisa e tal, já sabemos isso tudo, mas... Não tem nada a ver com... Ou melhor, da mesma forma como estava previsto, e até poderíamos ir por aí, habitação para a questão do plano pormenor que caiu, mas isto não é habitação, é um equipamento. É um equipamento. Aliás, volto a dar o exemplo, vão a Coimbra, que é o sítio mais próximo, semelhante a este, para poderem verificar, vão, visitem a Câmara de Certeza que vos recebe. Aliás, podemos agendar isso. Explica como é que funciona, como é que não funciona. É exatamente... Aliás, até é muito semelhante, porque até também ao lado do Rio. Até nesse aspecto é muito semelhante com o nosso. É muito próximo do Rio. E é um equipamento, está definido dessa forma desde o início, não é de agora, desde o início do projeto.
GNR intensifica o patrulhamento das estradas. É a Operação Hermes Viajar em Segurança. Vai para a rua nesta sexta-feira. A fiscalização e o apoio aos utentes das vias rodoviárias com o objetivo de garantir a sua segurança durante os deslocamentos de e para os locais de veraneio e eventos de diversa natureza próprios desta altura do ano, são objetivos da GNR. Durante a operação, a Guarda Nacional Republicana irá privilegiar uma atuação preventiva nos principais eixos rodoviários, autoestradas, itinerários principais, complementares e estradas nacionais, assim como nos acessos às localidades e respectivas artérias, no sentido de reduzir a sinistralidade e as consequências da mesma. acompanhando militares da Unidade Nacional de Trânsito e dos Comandos Territoriais, os quais estarão particularmente atentos aos comportamentos de risco que coloquem em causa a segurança rodoviária. Estarão em foco as manobras perigosas de ultrapassagem, mudança de direção, inversão do sentido de marcha, cedência de passagem, distância de segurança e circulação na via mais à direita, condução sobre o efeito do álcool e de substâncias psicotrópicas, condução sem habilitação legal, excesso de velocidade incorreta ou não utilização do cinto de segurança e ou sistemas de retenção de crianças. A Guarda Nacional Republicana vai também ter atenção à utilização indevida do telemóvel. Na área da responsabilidade da GNR, recorde-se que no ano de 2017, nos meses de julho e agosto, foram registados 4.145 acidentes de viação com vítimas, resultando em 83 vítimas mortais e 361 feridos graves.
Informação na hora certa.
O Centro Infantil de Recuperação, de Tomar saiu hoje à rua para uma iniciativa de promoção dos cursos que a instituição está a promover. Neste caso, o destaque vai para os cursos de pastelaria e jardinagem. A iniciativa decorreu na Rua Silva Magalhães, junto à pastelaria Tropical, onde os alunos do CIR deram a provar os doces conventuais por si confeccionados. A ERTE esteve na iniciativa e falou com Luís Salgueiro, presidente da direção do CIR, que referiu ter este evento como objetivo central também dar a conhecer ainda mais a instituição.
Aqui temos uma demonstração dos nossos formandos da área da pastelaria, que estão bem dirigidos ali pelo Hélio Franco, e temos aqui a professora Telma, que é a coordenadora daquela área. Portanto, no fundo, nós estamos aqui a participar numa atividade e expor aquilo que fazemos, inserido num contexto geral do ano de atividades que tem havido em Tomar, que tem sido, este ano tem sido muito criativa e tem havido muita atividade e isso traz muita gente e felizmente Tomar está a mexer. O CIR tem que aparecer, porque o CIR é muito acarinhado por toda a gente, é uma instituição muito acarinhada, é uma instituição onde trabalham cento e tal pessoas, onde dá apoio no total para aí 800 pessoas. Portanto, tem de mostrar também, retribuir o carinho que recebe da sociedade em geral. Portanto, estamos aqui muito felizes porque realmente podemos mostrar alguma coisa do que fazemos e que fazemos muito e todos os dias. Esta atividade é externa, mas todos os dias temos atividades internas e saídas e sim, participações e interação com outras instituições. Portanto, o CIRAMA, uma instituição que mexe muito, está a mexer muito, graças a Deus.
Telma Santos é a formadora responsável pelas áreas em concreto na instituição CIR de Tomar. Deu conta do trabalho que, entretanto, ali tem sido desenvolvido neste âmbito.
Portanto, nós somos a formação para pessoas com deficiência ou incapacidade. Estão aqui hoje dois cursos, não é? Estão os ajudantes de cozinha / pastelaria, mas também os operadores de jardinagem. Portanto, nós tentamos dar resposta às pessoas com deficiência ou incapacidade, no intuito de os fornecer com um curso, com a bagagem cultural, e depois o nosso principal objetivo é inseri-los no mercado de trabalho, portanto, é que tenham um sítio em que possam ficar inseridos na sociedade. Esse é o nosso principal objetivo. A nível pedagógico, sem dúvida, é isso que nós queremos, é que eles tenham um futuro, tenham um rumo, que a vida deles realmente não seja só estar agarrados àquele termo da deficiência. Portanto, eles sabem, eles também são capazes, também sabem fazer e acho que vão conseguir demonstrar isso à sociedade. Neste projeto aqui temos 24, 12, mas na nossa Valência, no CRP, Centro de Reabilitação Profissional, temos cerca de 80 formandos, portanto, 60 no local e 20 lá fora já em posto de trabalho estagiário, sim, nas empresas. A jardinagem e o jardim de cozinha / pastelaria têm bastante aderência, sim, os formandos escolhem muitas vezes esta área.
A Câmara de Ouran aprovou as minutas dos contratos de programa a celebrar entre a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e o município de Ouran no âmbito da remodelação das unidades de saúde de Sobral, Olival e Alburitel. Os contratos de programa definem um financiamento de 75 mil euros, que inclui IVA, à taxa de 6%, pela Administração Regional de Saúde, Lisboa e Vale do Tejo, para cada extensão de saúde. Para a requalificação das futuras extensões de saúde de Sobral, Olival e Alburitel, O município de Orém compromete-se a ceder gratuitamente à Administração Regional de Saúde, Lisboa e Vale do Tejo, por um período de 25 anos, assistência dos edifícios municipais a reabilitar. As minutas em causa serão agora remetidas à próxima Assembleia Municipal de Orém e analisadas pela Administração Central para posterior celebração dos contratos-programa, que irão permitir a ansiada requalificação das extensões de saúde de Sobral, Olival e Alburitão. O agrupamento de escolas de Vila Nova da Braquinha recebe esta sexta-feira a Missão Pompom, iniciativa de cariz solidário que visa a construção de um furo em Moçambique destinado a proporcionar melhores condições de vida às crianças que lá residem. Para concretizar este objetivo, o agrupamento de escolas da Braquinha e a comunidade local deram as mãos e levaram a cabo iniciativas com vista a angariar a verba de 5 mil euros necessários ao projeto. Ana Santos, professora do citado agrupamento e coordenadora do projeto, confirmava à ERTS a concretização deste objetivo.
No âmbito do nosso projeto piloto de inovação pedagógica e no âmbito da nova matriz curricular, temos uma disciplina chamada Projeto para Todos e, nesse sentido, numa turma de sexto ano do nosso primeiro ecociclo, a turma do sexto C resolveu fazer um projeto além de fronteiras, relacionado com projetos de voluntariado e de solidariedade. Depois de citarem vários contextos locais, associações de solidariedade social, e de partilhar com eles o seu saber, considerámos, e aqui os alunos, os principais atores em todo este processo de ensino e de aprendizagem, considerámos fundamental irmos além fronteiras. E encontramos, veio até nós uma OMG, na pessoa da irmã Cândida Santos, a quem agradecemos imenso, e resolvemos então angariar fundos para a construção de um furo de água em Lixinga, Moçambique, numa localidade específica em que vivem cerca de 200 crianças, num jardim de infância também construído por esta ONG, e que muitas vezes têm problemas relacionados com a água e em contextos quando não chove. Portanto, põe em causa mesmo a alimentação destas crianças, que é fornecida 3 vezes por dia neste jardim de infância. Portanto, digamos que é o exemplo máximo de dar sempre de pensar em si, e este slogan aplica-se muito bem neste contexto, nesta onda de solidariedade criada no agrupamento de escolas de Vila Nova da Barquinha.
O município de Vila de Rei vai, à semelhança de anos anteriores, organizar uma viagem de estudo destinada aos alunos do concelho que obtiveram os melhores resultados escolares durante o ano letivo transato. O objetivo da iniciativa é, através de uma viagem lúdica ou pedagógica, presentear os jovens pelo seu bom desempenho e aproveitamento escolar e incentivá-los a dar continuidade ao seu percurso académico. Poderão candidatar-se à viagem de estudo os alunos com residência no concelho de Vila de Rei que alcançaram sucesso escolar no 9º ano. Para o qual existem 6 vagas. Para o 10º ano são 4, 11º, 4 vagas, 12º, 3 vagas e ensino superior também 3 vagas. Os alunos com melhores resultados serão assim selecionados para participar na iniciativa. As inscrições encontram-se abertas a partir de 16, prolongando-se até 26 de julho na recepção da Câmara Municipal de Vila de Rei.
Informação na hora certa.
O Centro Cultural Gil Vicente vai ser palco para o 3º Encontro Internacional de Piano do Sardual, que começa esta sexta-feira e decorre até 8 de julho. A iniciativa, que nas edições anteriores se pautou por um elevado sucesso, volta a trazer ao Sardual alguns dos melhores pianistas do mundo. Durante 10 dias estão reunidos na Vila de Sardual cerca de 100 de participantes, entre alunos e professores. Miguel Borges, o Presidente da Câmara do Sardual, perspectivou para a ERTS aquilo que vai ser este Encontro Internacional de Piano.
O 3º Encontro Internacional Piano Sardual vai decorrer do dia 29 de junho ao dia 8 de julho e conta com a participação de cerca de 100 participantes oriundos de cerca de 20 países diferentes. Por isso, nestes dias, todos os caminhos ao piano vão dar ao Sardual, não só na nossa região, mas também do mundo, porque vamos ter gente vinda de 19 países, como disse, não 20, vindos da Argentina, Austrália, Brasil, China, Espanha, Israel, Japão, também de Portugal, como é óbvio, e Venezuela. Por isso, vamos ter e entre outros países, estou-me a lembrar também de Bulgária, Rússia também, que serão presentes. Por isso, vamos ter também com estes jovens pianistas, que são pianistas para a idade deles, ou seja, à volta dos 20 anos, são pianistas de topo mundial, vamos ter também grandes mestres da música, como é o caso do Aquila de Levinho, do Adriano Jordão, a Carla Seixas, a japonesa Tamoko Kuranova e também o barítono Wolfgang Rosemeyer. Wolfgang Rosemeyer é um dos maiores cantores da atualidade, um dos maiores barítonos da atualidade do mundo. Por isso, durante esta semana, vamos ter o centro musical da nossa região, vai ser o Sardual. Distribuímos na nossa avenida principal, por três das capelas que nós aqui temos, pusemos um piano em cada uma delas, o que cria de manhã à noite todo um ambiente musical, porque quem percorrer estas ruas da nossa vila vai ouvir sempre numa Chopin, noutra Beethoven, noutra Liszt, noutra António Fragoso, irá ouvir sempre música e música de qualidade. Serão as aulas que estão a ser dadas nas capelas, mas também os momentos de estudo dos próprios alunos. Por isso vai ser um ambiente muito interessante. De repente, o Sardual recebe cerca de 100 participantes no âmbito da música, vindo de todo o mundo, cria aqui uma dinâmica muito, muito interessante para o nosso concelho.
Este sábado, Tomar acolhe o Mundial de Wakeboard. A competição realiza-se entre as 10 e as 17 horas, com o Rio Nabão a ser o palco para um evento de grande projeção internacional. A participação na prova é reservada apenas a atletas internacionais e profissionais que vão animar o Parque do Mouchão em Tomar, estando a entrega de prémios marcada para as 18 horas. O recinto é aberto ao público e a entrada gratuita. A realização da prova é um acontecimento de grande importância para a cidade e para o concelho, já que se enquadra naquilo que tem sido a política recente do município de garantir a realização regular de grandes eventos culturais e desportivos capazes de atraírem a Tomar grande número de visitantes e contribuírem assim para a consolidação de Tomar como polo turístico de excelência, não dependente apenas do Convento de Cristo. O evento seguinte terá lugar a 7 e 8 de julho, com a primeira etapa do National Cable na aldeia do Mato Abrantes. A 4 e 5 de agosto, o Cable de Fernandais, em Vila de Rei, vai estar todo o dia aberto ao público. O Lago Azul, em Ferreira do Zezo, recebe depois a segunda etapa do Nacional de Cable, a 11 e 12 de agosto, e de manhã, das 9 às 13 horas, o Cable vai estar também aberto gratuitamente. O calendário da prova termina a 8 e 9 de setembro, com a terceira etapa do Nacional de Cable e o Campeonato Nacional de Barco no Trísio, na Sertã, com as manhãs a voltarem a estar novamente abertas aos curiosos pela atividade desportiva em causa. Depois da entrega dos prémios do Mundial de Wakeboard, às 19 horas, acontece o jogo da seleção portuguesa, jogo que é transmitido no maior ecrã da cidade, que se encontra também disponível no Parque do Mouchão. Tomar vai receber de 1 a 5 de julho mais uma edição do Open Internacional de Cadetes e o Estágio Internacional de Judo, lugar para a presença de Tiago Camilo, um dos melhores judocas de sempre do Brasil, conforme demonstram os títulos de campeão do mundo em 2007, vice-campeão olímpico em Sydney em 2000 e medalha de bronze olímpica em Pequim em 2008. António Leal, presidente da Associação de Judo de Santarém, deixou claro que um dos objetivos desta organização passa assim por lançar Tomar ao mais alto nível, à escala internacional, na modalidade.
O sucesso destas iniciativas associativas e clubes só é possível porque os municípios e as realidades têm esta consciência. E a Câmara de Tomar tem de facto aqui um olhar atento para o fenómeno desportivo, tem um olhar atento para o judo, que é, e já conversámos no domingo, o Sr. Vereador, aqui presente, que é de facto neste momento o grande embaixador do Conselho de Tomar a nível internacional, e esperamos que atinja os objetivos que nós todos pretendemos que atinja. Mas estamos hoje aqui para anunciar o 6º Internacional Open de Cadetes, organizado pela Associação Judo de Santarém, e o 13º estágio, também organizado pela Associação de Santarém, e aqui em Tomar. Portanto, depois destes agradecimentos à Câmara Municipal, eu pedi ao Sr. Vereador para dar aqui umas palavras neste momento, neste registro especial. Nós neste momento estamos num crescente na área da imagem e da comunicação, a responsável da comunicação está está connosco, a Ana Madureira é responsável também por este momento, por vos ter convidado, por juntar a comunicação social, e vai fazer um trabalho connosco, esperamos que durante muito tempo, fazendo crescer a imagem da associação, porque ela qualidade efetivamente já tem.
A 7ª edição do 180 Creative Camp acontece em Abrantes entre os dias 1 e 8 de julho, uma semana inteiramente dedicada às média artes, dividida em três áreas: academia, fábrica e festival. Além do trabalho colaborativo, workshops e conferências, o 180 Creative Camp instala-se em Abrantes com atividades de entretenimento, exposições e concertos, e uma comunidade criativa internacional que é convidada a descobrir a cidade. Desde 2013, centenas de jovens de todo o mundo, desde Los Angeles, Copenhaga, Santiago do Chile ou Berlim, têm vindo a Abrantes fazer aquilo que melhor sabem, ou seja, criar. São 8 dias inteiramente dedicados às médias artes, onde há total liberdade para expor e explorar a cidade e dar-lhe novas leituras, envolvendo atores locais e projetando-a além fronteiras. O evento anual, que tem o reconhecimento da Comissão Europeia, é considerado um dos eventos mais importantes à escala internacional no que diz respeito à criatividade e comunicação, não se esgota na semana em que decorre. Esta é uma organização do Canal 180, em parceria com a Câmara Municipal de Abrantes.
Informação na hora certa.
Por agora é tudo. Continuo na sintonia da ERT.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.